Peruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Bereshit. Em nossa Parashah, após estudar sobre a criação do mundo e o primeiro homem e a sua família, a Torá nos descreve sobre os descendentes dos dois filhos do Adão Arishon, Caim e Shet. Na realidade, eles são diferentes, min hakatze el hakatze, de um extremo para o outro extremo. O Caim simboliza a destruição do nosso mundo. Foi Caim quem que matou seu próprio irmão Abel Hevel. Em seguida, o próprio Caim declarou, Vehayiti na venad ba'aretz, e serei como um errante e nômade na terra, e qualquer pessoa que vai me encontrar, vai me matar. Ou seja, Caim simboliza o mundo destruído, o mundo desmontado. Por outro lado, o outro filho do Adão, com o nome Shet, que a palavra Shet significa Mimenu Hushtat Haolam, a partir dele, o mundo se ergueu e se construiu, representa a construção do mundo, principalmente através do Noach, que era um descendente do próprio Shet. E referente a isto, encontramos um assunto super interessante. Ambos Caim e Shet tiveram um descendente com o mesmo nome, Hanoch. O filho do Caim se chamou Hanoch e um dos descendentes do Shet também se chamou Hanoch. E é bom anotar que cada um deles, o Hanoch que é o filho do Caim, como o Hanoch que é um descendente do Shet, representam os opostos dos seus primeiros progenitores. O Hanoch que é o filho do Caim, está escrito o seguinte, Vahi Caim Boneir, o Caim construiu uma cidade, e ele chamou o nome desta cidade, Kinei o seu filho Hanoch. Na construção da cidade, o Caim escolheu o nome Hanoch, representando construção. E Hanoch andou com Deus e depois desapareceu, porque Deus o levou, representando o sinal da desagregação de nosso mundo. Também devemos entender que isto é óbvio, que tudo que nós estudamos em nossa Parashah sobre Toldot Adam, os descendentes do primeiro homem, são importantes para cada um de nós aprender, para entender como as gerações seguiram uma atrás da outra. É óbvio que nossa Parashah trata de uma época mais de 1000 anos. E aconteceu muito durante estes 1000 anos. Mas mesmo assim, a Torá faz questão de nos avisar os detalhes que são importantes para nós poder dar sequência para as gerações. E devemos agora entender que sobre o Hanoch, que era um descendente do Shet, é importante sabermos que ele faleceu antes do tempo que Lakach Oto Elokim, que Deus o retirou. Isto é um fato super importante para entender a sequência das gerações e o motivo que ele faleceu jovem. Mas por qual importância devemos saber que Caim construiu uma cidade e chamou esta cidade com o nome de seu filho Hanoch? O que nós podemos aprender deste acontecimento para Hemshech Toldot Adam, para entender a sequência das gerações? E a primeira resposta que nós podemos oferecer, esta história do Caim construir uma cidade e chamar esta cidade como o nome de seu filho Hanoch, segue o que o versículo nos conta, Vayomer Caim el Hashem gadol avoni minso, que Caim diz ao Eterno, é tão grande o meu pecado para poder ser suportado? Ou seja, o Caim finalmente percebeu que o seu pecado é tremendo e enorme. Mas após do Caim ouvir qual que vai ser o seu castigo, diz o versículo, Vayetzei Caim lifnei Hashem. O Caim saiu diante de Hashem. Conforme diz o Medrash, que Caim ficou besimcha. Ele ficou alegre, שנתקבלה תשובתו, ele percebeu que a sua tshuva, o seu arrependimento, foi aceito. Mas a Torá está nos querendo ensinar uma lição, um ensinamento muito importante quando se trata sobre tshuva, sobre arrependimento. Tshuva é insuficiente apenas confessar e reconhecer a falha. Não basta até falar as palavras que o Caim falou, Gadol Avonim Inso. Meu pecado é grande e é pesado demais para suportar. Também é insuficiente até receber o castigo que Deus decretou para espiar o Caim, sabendo que ele tinha que ir no Galut, no exílio, seguindo as palavras do Rambam, que Galut exílio, Mechaperet Avon, perdoa sobre o pecado, já que o exílio traz uma pessoa para se tornar submisso e ser humilde e se tornar tolerante. Mas mesmo assim, com todo o castigo que o Caim recebeu, isto ainda era insuficiente para realizar uma tshuva certa. Ele tinha que fazer uma mitzvah, algo positivo, para anular os atos ruins que ele mesmo fez. Somente assim, ele se sentiu bem e sentiu que ele vai recuperar e concretizar uma tshuva nechoná, uma tshuva certa. Ou seja, após do Caim matar o seu próprio irmão, ele tinha que dar nascimento para uma outra alma, Vayeida Caim et Ishto. Caim viveu com sua esposa e ganharam um filho que se chama Hanoch. Em seguida, Caim sentiu a necessidade de ser Vayhi Bone Ir, dele construir uma cidade e chamar o nome desta cidade que nem seu filho Hanoch. Ou seja, o Caim foi difundir e divulgar a sua tshuva. Não basta ser uma pessoa que tzoek lifnei Hashem, que clama, grita e implora diante de Hashem com choro e súplicas, mas tem que trazer todos aqueles sentimentos lepoel, num ato concreto. Construir e retificar esse mundo que ele desequilibrou e desestruturou. Através dele introduzir a morte em nosso mundo, matando o seu irmão. E da mesma maneira como que aprendemos do Caim o conceito de tshuva, conforme diz o Medrash, que o primeiro homem, Adam Arishon, ele aprendeu de seu filho Caim a força de tshuva. Assim também aprendemos do Caim não somente o conceito de tshuva de uma forma geral, mas também os detalhes da tshuva que devemos construir e reconstruir aquilo que nós desestruturamos. E da mesma maneira, quando a Torá nos descreve como que era o segundo Hanoch, que era um descendente do Shet, diz o versículo, Veinenu ki lakach oto Elokim, Deus lhe retirou da nossa terra. Aqui a Torá nos ensina também algo muito fundamental. Quando uma pessoa se comporta somente de uma maneira que a avodala atzmo, ele se dedica consigo e somente consigo, não é avodah haratsuya, não é uma forma correta como se ligar com Hashem. É bom anotar as palavras do Friedrich Lubavitch Rebbe, o Rebbe anterior, que os tzadikim que se dedicam servindo Hashem somente para si mesmo, eles têm que fazer uma tshuva e decidir que é a hora de influenciar também o seu redor. Ou seja, a Torá nos relata que os dias do Hanoch eram curtos. Ele viveu uma época razoavelmente curta, referente às outras pessoas que viveram em sua época, já que ele se dedicou somente e exclusivamente para ele mesmo. Ou seja, ele serviu a Hashem somente focando o seu próprio bem, sem se interessar nas necessidades espirituais das pessoas que viveram em sua época. Era um tzadik, mas um tzadik individualista. Mas esta explicação que acabamos de ver é uma explicação literal. Mas, al pipnimiyut ha'inyanim, sob a ótica da Hassidut, sabemos que o Caim era uma pessoa muito elevada. O nome Caim vem conforme diz o versículo, Kaniti Ish et Hashem, uma pessoa que é totalmente dedicada a servir Deus. Ou seja, segundo os ensinamentos da Cabala, a alma do Caim era uma alma elevadíssima. Por isso devemos concluir que o que nós podemos aprender destes versículos referente ao Hanoch, que era o filho do Caim, como também o Hanoch, que era um descendente do Shet, não é somente referente a Balei Tshuva, pessoas que se arrependem e como que deve ser o seu arrependimento. Mas isto diz respeito também para cada de nós, em qualquer época, em qualquer lugar. Ou seja, o nosso mundo se divide em duas épocas. Existe a época Shelifnei HaMabul, pré-Mabul, pré-dilúvio, que era uma época que não houve continuidade. Nimche kol ha'ikum, tudo que existia no nosso mundo foi destruído. E existe a época após Mabul, após o dilúvio, quando Hashem decretou Lo Yishbot, ou seja, Hashem diz naquela época, não tornarei mais a ferir a todo ser vivo como fiz. E continuou dizendo, ainda em todos os dias da terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Ou seja, uma promessa de continuidade sem alterações significativas. Também após o Mabul, encontramos duas épocas. As épocas antes do Matan Torah e a época após do Matan Torah. A época antes do Matan Torah, antes da entrega da Torah, sobre a qual ele diz no Tehilim, Eretz Yar'a, a terra ficou com medo e tremeu, e a época após Matan Torah, que era Veshakata, que o mundo se acalmou e se tranquilizou. Ou seja, sempre encontramos positivo e negativo. Antes do Mabul, pós do Mabul. Antes do Matan Torah e após do Matan Torah. E assim também, nas maneiras e formas que temos como servir a Hashem, encontramos também dois estilos. Encontramos o estilo de Ben Azai, que Ben Azai diz o seguinte, Ma esesh nafshi chashka batorah. O que eu posso fazer que minha alma almeja o estudo da Torá? E por isso, Ben Azai jamais casou, como também jamais parou do estudo da Torá, mas no mesmo tempo não se dedicou à construção do nosso mundo. E existe uma outra maneira daquelas pessoas que se dedicam principalmente na construção do nosso mundo, e para melhorar o nosso mundo. Usando a linguagem da Hassidut, existem pessoas que se dedicam principalmente para avodar, servindo a Hashem de uma maneira de ratzó, uma corrida e uma fuga do nosso mundo. Existem pessoas que se dedicam principalmente ao shov, ao volta para o nosso mundo, que significa melhorar, retificar e purificar o nosso mundo. Em outras palavras, apesar que nós sabemos que cada de nós deve se dedicar para melhorar e construir o nosso mundo, e lembrando as palavras do próprio Ben Azai, que diz no Talmud que cada pessoa que não se dedica para construir uma família é o mesmo como se tivesse shofer damim derramando sangue, e com isto se perde a própria estrutura. Mas mesmo assim, encontramos no Shulchan Aruch que isto é um bom conselho. Os Chachamim, nossos sábios, nos aconselharam a escolher o caminho de levar e se dedicar para o nosso mundo. Mas se alguém escolhe outro caminho, que significa se dedicar totalmente no estudo da Torá e fugir das suas responsabilidades, ou seja, se alguém está querendo se comportar como Ben Azai, que significa dedicação total para o estudo da Torá, e consequentemente não casar e não construir uma família, também a Torá deixa um espaço, apesar de não ser indicado, mas deixa um espaço para este comportamento. Entrando mais em detalhes, nos três pilares sobre os quais nosso mundo está erguido, que é estudo da Torá, avodá, servir a Hashem através da nossa reza, e gmilut chassadim, caridade, que significa mitzvot, encontramos em cada destas três pilares ambos os caminhos do Ratzov e Shov, uma saída do nosso mundo e, por outro lado, uma volta para o nosso mundo. Explicando um pouco melhor estes conceitos de Ratzov e Shov, no próprio estudo da Torá, encontramos dois caminhos que são dois motivos. Tem pessoas que dedicam o seu estudo usando as palavras do Bach, Shetitatzem Nishmatenu, para se unir e conectar as nossas almas com a essência da espiritualidade da Torá, se ligar com a santidade da Torá e a Shekhinah de Deus, que é a manifestação divina de Deus na Terra. Existem pessoas que seu principal motivo e razão para estudar a Torá é para poder cumprir as mitzvot da Hashem de uma forma correta. Leidá et ha-maaser she-yasun, para aprender e saber os atos que devem ser realizados. Ou seja, no próprio estudo da Torá há uma forma de reação, sair e se desligar das realidades do nosso mundo, e há uma forma de usar toda essa intensidade e a força da Torá para cumprir uma mitzvah que simboliza o melhoramento do nosso mundo. Na tefilá, em nossas rezas, também encontramos estes aparentes dois opostos. De um lado, uma pessoa quando reza, encontramos no Maimonides, Yireh Atzmo, cada pessoa tem que se ver como que ele está em pé diante de Hashem. E Hasidim e pessoas de uma altura espiritual, eles iam contemplar e se dedicar em suas rezas até chegar no nível de Pashtut HaGashmiut, abandonar tudo que é mundano e corriqueiro. Conseguiram fortalecer seu espírito intelectual até, usando as palavras do Shulchan Aruch, chegaram próximo ao nível da profecia. E por outro lado, também encontramos na tefilá que cada um de nós deve pedir as suas necessidades da Hashem, para Hashem preencher tudo o que nós precisamos e todos os nossos pedidos. E fazem parte destes pedidos para nascer sustento, curar pessoas enfermas e dar para nós tudo o que nós precisamos no nível individual. Ou seja, de um lado, tefilá representa uma saída da nossa realidade, uma ligação total com Hashem. Mas, no mesmo tempo, encontramos na tefilá trazer a divindade para o nosso mundo e, através disto, ganhar um mundo diferente e melhor. Também nos mitzvot existem os mesmos dois conceitos. Existe o conceito de cumprir uma mitzvah lishma, em nome somente de Hashem, que significa fazer algo que Hashem pediu, trazendo prazer e satisfação para Deus. E faz parte disto se entregar totalmente na mitzvah, superando qualquer limite e dificuldade. E não se preocupar consigo mesmo ou com o seu redor. E existe o outro lado da mitzvah, que é letzaref et abriyot, para elevar, purificar e retificar o nosso mundo. Cada mitzvah consegue um melhoramento espiritual para o nosso mundo, que também se traduz num benefício tangível e material. E estas duas pistas que acabamos de ver, o mundo antes do dilúvio e o mundo após o dilúvio, o mundo antes da outorga da Torá e o mundo após da outorga da Torá, o estilo do Ben Azai, que se dedicou totalmente ao estudo da Torá, e as outras pessoas grandes que se dedicaram para o melhoramento do nosso mundo, para a melhoria da humanidade, conceitos e as maneiras de estudar Torá, Tfilá e Mitzvot, recebem a sua força e as suas origens do Cain e Shet. Cain representa, em termos gerais, o um mundo sem continuidade. O Shet representa o um mundo com continuidade. Entretanto, em determinado momento, houve um entrelaçamento entre eles. Ou seja, o Cain teve um filho que se chamou Hanoch, que representa a construção. E o Shet teve um descendente chamado Hanoch, que partiu do nosso mundo antes de seu tempo. Isto significa que cada uma destas pistas tem que incluir e tem que intercalar a segunda maneira, a segunda opção também. Ou seja, o Cain, que representa a Yetziá, a saída dos limites do nosso mundo, tinha que incorporar e integrar Bonneir também ao conceito da construção. Como Chet, por outro lado, que representava a construção e a continuidade do nosso mundo, precisava integrar e incorporar um pouco da grandeza do Cain, que significa uma corrida intensa para ser sempre ligado com a essência de Deus. Ou seja, trazendo este assunto para um nível bem mais prático, mesmo uma pessoa que seu principal motivo de estudar a Torá é para se ligar e se conectar com a santidade da Torá, deve sempre lembrar que a Torá também foi dada para cada de nós aprender Leidá et Amasé Sheyasum, como melhorar o nosso comportamento. Conforme diz o Talmud, se uma pessoa fala Ein li ela Torá, ele somente possui a grandeza da Torá, diz o Talmud, afilo Torá em lo. Ele vai acabar perdendo tudo, inclusive a grandeza da Torá. Cada de nós deve se dedicar também com Torá e Gmilut Hasadim, estudo da Torá e atos de bondade que são mitzvot. Ou seja, não basta somente estudar Torá e através desse estudo escapar e sair dos limites da realidade do nosso mundo. Devemos também saber que, com toda a grandeza da Torá, a Torá nos ensina como tem que ser o nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que se dedicam no estudo da Torá para saber as halachot, para saber como se comportar e como se dirigir no seu dia a dia, também devem dedicar um tempo e esforço para sentir a grandeza da Torá e a santidade da Torá, e principalmente que a Torá nos oferece uma maneira única como se ligar com a essência de Hashem. Ou seja, cada de nós deve aprender como juntar o Hanoch com o Hanoch 2, ambos descendentes do primeiro homem, Adam Arishon. Também referente às nossas rezas. Apesar que o objetivo da reza é para se desligar de nossas preocupações e ligações com o nosso mundo e se dedicar principalmente e nos conectarmos com a essência da Hashem. Mesmo assim, é a nossa responsabilidade durante as nossas rezas de captar toda esta energia e traduzir isto aqui nos atos e nosso comportamento no dia a dia. E o inverso também está certo. Mesmo na hora de pleitear e pedir para Hashem tudo o que nós precisamos, também devemos sentir nossa submissão e conexão com Hashem, que avda kamemore, como um servo diante de seu patrão. Igual acontece durante o cumprimento das mitzvot. Mesmo quando alguém se dedica de cumprir uma mitzvah com toda a sua energia e toda a sua vitalidade, se entregando totalmente, absolutamente, no cumprimento da mitzvah, ele não pode esquecer que ele tem que cumprir a mitzvah de uma forma física e prática, conforme a exigência da Torá. Também, no outro lado, está certo, quando ele cumpre uma mitzvah, elevando e transformando o nosso mundo, ele tem que sentir que, através deste processo, ele está se ligando com a essência da Hashem. Ou seja, o Cain e Chet mapearam o nosso mundo. Devemos viver sempre com estes dois conceitos. De um lado, nossa ração, nossa saída das preocupações e as amarrações com o nosso mundo e o excesso de prazeres que existe no nosso mundo. Mas, por outro lado, devemos saber que, por enquanto habitamos neste planeta e temos responsabilidades com o nosso mundo. Devemos melhorar o nosso mundo. Cada mitzvah melhora e traz uma energia divina para o nosso mundo. Na vinda de Mashiach, nós vamos poder enxergar com nossos olhos as grandes conquistas e melhoramentos que fizemos com o nosso mundo. Por enquanto, devemos acreditar, mas sempre balanceando e equilibrando os dois extremos, Ratzó de um lado e Shov do outro lado. A corrida de um lado e a volta do outro lado. Ratzó significando uma corrida momentânea para fora das nossas preocupações e necessidades neste mundo. querendo somente nos ligar com a essência de Hashem. E Shov representa nossa volta totalmente energizados pela vitalidade divina, capacitando-nos não só a pedir a Hashem para todas as nossas necessidades, mas também com as condições de concretizarmos nós mesmos as realizações que nos competem, seja no campo individual, familiar, para a comunidade e a humanidade. Chazak u Baruch.